a reforma da Lei de Recuperação Judicial. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o advogado Alan Mincacha, que está falando com a gente ao vivo lá. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá.
O que mudou na Lei de Recuperação Judicial?
Pois é, Luciana, a reforma da Lei de Recuperação, ela ganhou destaque, né, nos últimos meses em razão da pandemia, e é uma legislação que já há 15 anos vem sofrendo algumas interferências, porque ela precisa acompanhar realmente o movimento da sociedade, o movimento da economia, né? Tudo isso tem muita razão de ser, porque hoje existe uma expectativa, inclusive, de elevação na quantidade de pedidos de RJ, né, que segundo as pesquisas apontam, é superior a 20% em comparação com o recorde histórico de 2016. Então, essa legislação falimentar, apesar de ser relativamente nova, né, ela precisa realmente de acompanhar o movimento da economia para poder encontrar soluções para preservar as empresas. Então, dentro dessa perspectiva, foram sugeridas diversas mudanças. Desde 2006 existia um projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados, né, que seguiu sofrendo emendas, né, durante todos esses anos, e que mais recentemente foi aprovado na Câmara e agora passou pelo Senado, né, está agora para sanção do nosso presidente da República. Diversas são as mudanças, algumas controversas, outras positivas, no sentido de realmente aprimorar a lei, e outras um pouco ainda em contrassenso com a necessidade de preservação da empresa.
O senhor poderia citar as principais mudanças?
Bom, então veja, nós temos algumas mudanças, algumas dessas mudanças, alguns pontos importantes, estão, por exemplo, no fato de que, a partir de agora, nós temos disciplinado um capítulo para que haja conciliações e mediações antecedentes ou incidentais ao processo de recuperação judicial. Né? Nós sabemos que o processo de recuperação judicial é um processo que se move muito em razão da própria negociação entre empresa em recuperação, entre devedora e credores, e a lei agora passará então a disciplinar essa mediação, essa possibilidade de conciliação e mediação, seja antes do pedido de recuperação, seja incidental ao pedido de recuperação, depois do pedido feito, então, de recuperação judicial. É um ponto importante, né, porque faz com que o debate, a discussão entre credores e devedora, na busca de uma solução para a preservação da empresa e do negócio, se amplie nesse sentido. Outro ponto bastante importante e que acompanha um movimento jurisprudencial é a possibilidade do produtor rural pedir recuperação judicial, né? Claro que ele precisa estar registrado como uma empresa, mas ele não precisa mais comprovar os 2 anos de registro na junta comercial. Basta que ele comprove o exercício efetivo da atividade como produtor rural. Esse é um ponto que é bastante sensível, especialmente na nossa região, que tem muito de agro. O Brasil é um país agro, mas, enfim, na nossa região, Mato Grosso, são sensíveis e são recorrentes os pedidos de recuperação judicial para produtores rurais, e isso agora, com o novo projeto sendo sancionado, passa a ser uma realidade legal e não apenas jurisprudencial. Um outro ponto bastante interessante é que agora também os credores podem apresentar um plano de recuperação judicial. Atualmente, com a atual legislação, nós temos que só o devedor pode apresentar o pedido de recuperação judicial e só ele pode apresentar um plano para se recuperar, um plano estratégico, um plano de viabilidade econômica do seu negócio para ser submetido a uma votação em assembleia de credores. Nessa nova versão, no novo projeto, nós temos agora a possibilidade de o credor, caso o plano não seja aprovado em assembleia, apresentar um plano de recuperação judicial alternativo, né? É uma inovação isso, né? Antes isso era uma prerrogativa então só do devedor, e agora, caso o plano não seja aprovado, né, ou caso o plano seja rejeitado pelos credores, eles, credores, podem apresentar um plano novo de recuperação judicial.
E aí a empresa pode se negar a seguir esse plano do credor?
Na verdade, não. Se o plano for aprovado, né, digamos que o plano do devedor não foi aprovado, né, e da empresa em recuperação não foi aprovado, e os credores apresentaram um novo plano. Esse novo plano, se aprovado, é o plano que vai vigiar e vai, enfim, buscar fazer com que a empresa saia da crise e possa se preservar. Então, ele será
vinculativo, é a justiça?
Se aprovado.
Quem que aprova? É a justiça?
Não, os credores. Os credores reunidos então... em assembleia, numa reunião assemblear, onde existem quóruns de participação, classes de credores, né, classe trabalhista, credores com garantia real, credores quirografários, que são, na maioria das vezes, os fornecedores, credores microempresas e empresas de pequeno porte. Já pegando um gancho nisso, Luciana, uma inovação importante é a possibilidade, inclusive, por conta da própria pandemia, do que nós estamos vivendo hoje, né, a criação das assembleias virtuais, né? Não vai mais ser necessário ou necessariamente obrigatório que as assembleias sejam presenciais. Elas poderão ser virtuais, né, realizadas por meio de canais, enfim, links da internet, né, e que também suprirão, então, a decisão dos credores em relação ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora. Então, é bastante interessante isso, porque é uma inovação, né, torna mais célere e mais ágil o processo de recuperação judicial a realização de assembleia de credores por meio virtual. E, ainda seguindo essa mesma linha, é possível também os credores se reúnam-se e votem um documento, né, de aprovação, se colha isso num documento, né, com as métricas, observando, obviamente, as quantidades, as quantias necessárias para aprovação do plano, ele faça isso documentalmente, sem precisar de uma assembleia, seja ela presencial ou virtual. Isso também agiliza o processo de recuperação judicial.
E essa lei, então, ela foi aperfeiçoada, porque em 2016 houve um grande número de falências, de pedidos de recuperação judicial e se percebeu aí, já se percebia, mas se acelerou a percepção da necessidade de mudança.
Sim, como eu disse, de 2006 em diante, já desde 2006. Quando ela foi publicada em 2005, a partir de 2006, começou-se a verificar que ela era uma lei que precisava ser complementada, precisava ser aprimorada. Nós passamos de lá para cá várias crises econômicas de 2008. Em 2016, nós tivemos uma crise fiscal severa que fez com que realmente se trazesse à tona esse debate e se buscasse, enfim, esse aprimoramento que aconteceu, né, e que agora está pronto para ser sancionado pelo presidente.
E essa lei, do jeito que ficou, ela avança mais do que apresenta problemas? Então, porque o senhor disse que também há pontos que não avançaram muito, né?
É controvertido. Nós temos um ponto negativo, Luciana, que chama bastante atenção, que é em relação ao fisco, né? Em relação ao fisco, por exemplo, permitiu-se que os créditos que são da empresa, enfim, as dívidas tributárias da empresa que não se submetem à recuperação judicial, porque o fisco ele está fora da recuperação judicial, né? Ele é um crédito chamado extra-concursal, ele não se submete à concursalidade dos demais credores, mas permitiu-se, por um lado, que se ampliasse a possibilidade do parcelamento das dívidas tributárias para empresas em recuperação judicial, que saísse do que nós temos hoje de 84 parcelas para 100 parcelas, 120 parcelas, perdão, são 10 anos. A questão crucial é que hoje, e diferente do que no projeto que vai ser sancionado, diferente do modelo atual, o fisco, caso haja o descumprimento desse parcelamento, ele pode pedir a falência da empresa. Então, existe uma crítica a isso, porque antes, no modelo que nós temos hoje, o fisco não pode pedir falência da empresa. E já no modelo que vai ser sancionado, o fisco pode pedir a falência da empresa em caso de descumprimento de parcelamento. E aí mora a crítica, porque em momentos de crise é comum que a empresa deixe de pagar tributos, para priorizar salários, para priorizar fornecedores, para poder manter-se viva, né? Gerando, enfim, a atividade que ela exerce. E dar esse instrumento, né? Essa ferramenta para o fisco pedir falência de empresa é realmente muito drástico, né? Nós entendemos que isso é um retrocesso, na verdade, porque vai de encontro com o princípio de preservação da empresa. Então, esse é um ponto crítico. Existe até quem diga que o fisco ganhou uma super prioridade, né, em relação à questão que ele já exercia, a posição que ele exercia em relação à lei de recuperação judicial.
E por que será que isso entrou na lei, então, né?
Pois é. É a força a gente sempre coloca da seguinte forma, né? São os freios e contrapesos, né? A gente sabe que na formulação de uma lei sempre existem os lados, né? Os lobbies, né? Os bancos de um lado, o fisco de outro, os credores de outro, a devedora de outro. Então, a gente sabe que nessa formação da legislação, o fisco foi muito atuante, esteve muito presente nesse projeto e pretendeu e conseguiu, de fato, inserir regras que o priorizassem, né? E isso vai de encontro até com o que o próprio ministro Paulo Guedes disse recentemente quando houve a aprovação no Senado da lei, né? De que ele disse que a nova lei ela aceleraria, né, a velocidade de cicatrização da economia. Agora, dando para o fisco uma oportunidade de falir uma empresa por conta de um descumprimento de um parcelamento, isso é um instrumento por demais drástico e realmente merece crítica e está sendo criticado, inclusive, por toda a comunidade jurídica.
Ou seja, em vez de cicatrizar, pode provocar uma hemorragia, né?
Uma hemorragia e tornar mais grave a retomada da economia, especialmente nesse momento em que nós estamos, né?
Tá certo. Bom, o presidente ele pode sancionar algum desses itens aí da lei?
Luciana, tudo indica que o projeto que foi aprovado no Senado será sancionado em sua integralidade. Tá? Houve um acordo entre os líderes e o próprio Ministério da Economia. No próprio dia em que houve a aprovação no Senado, o ministro Paulo Guedes esteve atuando presencialmente nessa aprovação que houve no Senado. Então, os itens que constam hoje do projeto aprovado no Senado, tudo indica, vão ser sancionados integralmente pelo presidente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes da CBN.
Nós conversamos com o advogado Alain Mincache e ele nos falou sobre o projeto de reforma, né? Na verdade, a lei de recuperação judicial, a nova lei, né? Que foi aprovada no Senado, agora vai para a sanção presidencial e traz algumas mudanças, algumas boas, outras nem tanto.